Bom dia. Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do quarto trimestre e do exercício de 2014. Informamos que o press release do quarto trimestre e do ano de 2014 encontra-se disponível no site de relações com investidores da companhia, nas versões em português e inglês, e que esta audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o idioma inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. O Sr. Rudimar Dall'Onder, diretor-presidente, o Sr. Gelson Luiz Rostirola, diretor-vice-presidente, e o Sr. Francisco Schmidt, diretor financeiro e de relações com investidores, bem como os demais executivos da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt. Por favor, senhor, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado por atenderem a mais uma audioconferência da Grendene para a divulgação de nossos resultados. Como de praxe, vou destacar os principais pontos de nosso resultado, nossa visão sobre o atual momento do mercado e do desempenho da companhia. Assim como na audioconferência anterior, postamos um arquivo adicional denominado Apresentação Audioconferência em nosso site, para facilitar o acompanhamento da mesma e que contém um sumário dos principais números. No slide 3 e 4, nós temos um resumo dos números do quarto tri comparado de 2014 comparado com o de 2013 e do ano de 2014 comparado com 2013. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. De acordo com a atual política de dividendos, estabelecida em 13 de fevereiro de 2014, divulgada em fato relevante na mesma data, e com base no montante demonstrado no slide 5, o valor dos dividendos relativos ao resultado de exercício de 2014 fica estabelecido em R$ 203.641.453,24, que, somados aos R$ 17.172.928,23, originados de reservas de lucros retidos de 2013, perfazem um dividendo total a ser distribuído de R$ 220.814.381,47, que, diminuído das antecipações trimestrais efetuadas no valor de R$ 125.354,60, resulta no saldo de dividendos a pagar de R$ 95.457.456,87, que a companhia pagará ad referendo da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2014 a partir de 23 de abril de 2015. Farão jus ao recebimento os acionistas titulares de ações ordinárias GRND3 inscritos nos registros da companhia em 9 de abril de 2015, data de corte. Desta forma, as ações da Grendene, GRND3, passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 10 de abril de 2015 na BMF Bovespa. Além disso, gostaria de destacar que a Grendene mantém, por 12 anos consecutivos e por folgada margem, a liderança nas exportações de calçados do Brasil, atingindo 40,3% das exportações brasileiras em 2014. Mais uma vez, as marcas da Grendene confirmam a liderança de vendas de pares exportados do Brasil. O ano de 2014 será lembrado como aquele em que, mais uma vez, demonstramos a resiliência de nosso modelo de negócios. Começamos o ano com poucas expectativas quanto à economia doméstica, com custos elevados, ameaça de eventos como Copa do Mundo e eleições que poderiam afastar os consumidores das lojas e com a difícil missão de, neste cenário, revertermos uma tendência de margens declinantes iniciada no segundo semestre de 2013. Podemos dizer que nós saímos bem, com crescimento do lucro de 13,1% no ano, um retorno sobre o patrimônio de 25%, e além disso, todas as margens maiores no quarto trimestre de 2014 para coroarmos o êxito do ano. Embora tenhamos experimentado uma queda de 6,2% nos volumes comercializados no mercado interno, comparando o quarto tri de 2014 com o quarto tri de 2013, o mix foi de maior valor, com um incremento de 3,6% nos preços médios praticados neste mercado. Já nas exportações, os volumes aumentaram 6,7%, e os preços 12,9% no mesmo período. Com certeza, as exportações foram favorecidas por uma taxa de câmbio melhor e pela volta do Reintegra em outubro de 2014. No total, as quantidades caíram 3,4% no quarto trimestre de 2014 versus quarto trimestre de 2013 e os preços subiram 6%. O CPV total caiu 2,5% e o custo por par, CPV por par, subiu 0,7%, de R$ 5,52 por par no quarto trimestre de 2013 para R$ 5,56 por par no quarto trimestre de 2014. No slide 6, pode ser visto uma decomposição desse custo, sendo mais do que compensado pela elevação de 9,1% na receita líquida por par. Com esta execução, melhoramos todas as margens, líquida subiu 590 pontos base, a bruta cresceu 410 pontos base e o EBIT cresceu 30 pontos base na comparação do quarto trimestre de 2014 com o quarto trimestre de 2013. Essa evolução do EBIT, todos os componentes que afetaram estas margens, pode ser vistos nos slides 8 e 9. O slide 8 contempla a comparação do quarto tri, de 14 com 13, e o slide 9 do ano inteiro, de 14 com 13. Ali podemos ver como se decompôs a evolução da despesa operacional e quais os itens que tiveram elevação. No ano de 2014, a receita líquida cresceu 2,1% e o lucro líquido, como já dissemos, 13,1% versus 2013, atingindo um novo recorde de 490 milhões. Desde 2008, ano que estabelecemos um guidance de longo prazo, a receita bruta cresce a uma taxa composta, CAGR, de 9,5% ao ano e o lucro líquido, 12,7% ao ano. Também no ano de 2014, obtivemos uma margem líquida melhor de 220 pontos base que 2013, como era esperado. Uma margem bruta também melhor, de 50 pontos base, o que foi uma surpresa positiva, duramente conquistada. E uma margem EBIT ligeiramente menor, de 90 pontos base. No início do ano, anunciamos que, dadas as condições de mercado, repetir os resultados de 2013 seria um grande desafio. Superá-los foi uma grande vitória. Com a continuidade da desaceleração econômica, o esforço de administrar o trade-off entre preços e volumes vai continuar. Porém, não temos previsões de aumento nos custos de matéria-prima ou insumos. Pelo contrário, o preço internacional das resinas vem caindo nos últimos meses. Entretanto, com baixo crescimento das receitas, o aumento de salários, salário mínimo subiu 8,8% em janeiro, e despesas em unidades que ainda não atingiram o ponto de equilíbrio, como a subsidiária A3NP no setor de imóveis, será difícil o aumento nas margens e devemos perseguir em 2015 a sua manutenção em patamares semelhantes aos atingidos em 2014, o que obviamente não podemos garantir. Na execução de nossa estratégia, continuamos evoluindo com a inauguração da Casa de Ipanema em fevereiro, da terceira Galeria Melissa, dessa vez em Londres, em outubro, e de 60... lojas em 31 de dezembro de 2014. Com isso, admitimos que o potencial inicialmente estimado de 200 lojas para o Clube Melissa deve ser ultrapassado em 2015. Agora, são três galerias estrategicamente posicionadas, em São Paulo, New York e Londres, para fortalecer a marca que tem impulsionado nossas vendas internacionais. Além disso, de um sólido canal de franqueados. A próxima galeria, como já anunciamos, será em alguma cidade da Ásia. Esses esforços têm garantido que os produtos da marca Melissa cresçam em seus principais mercados, bem como a sua representatividade nos negócios da Grandeza. Também em nosso portfólio de produtos, mantivemos o volume de lançamentos e inovações, como, por exemplo, a surpreendente One by One, uma sandália que pode ser calçada nos dois pés indistintamente e que pode ser comprada por unidade e que continua a ganhar prêmios internacionais de design. As grafias e as cores permitem inúmeras combinações. Ainda no design, Karl Lagerfeld, Vivienne Westwood, Jason Wu e Jay Masquerade foram algumas estrelas da área que desenvolveram mais uma vez novos produtos em parceria com a Grande. No portfólio de celebridades, contamos novamente com Ivete Sangalo, Shakira, Paula Fernandes, entre muitas outras, e tivemos a volta de Juliana Paes. Nos personagens, além dos tradicionais Mattel, Disney e outros, tivemos o reforço de Peppa Pig Baby, todos contribuindo com a construção de nossas marcas. Conforme previsto, a TOG, nome comercial da operação de móveis A3NP, controlada da Grandene, iniciou as vendas no terceiro trimestre de 2014. E o faturamento no quarto trimestre de 2014, embora ainda em valores bem modestos, típicos de uma operação, de um início de operação. E tem uma carteira de pedidos confirmados de 600 mil euros para entrega nos próximos meses, principalmente na Europa. As vendas no Brasil devem iniciar em 2015, provavelmente no segundo semestre. Nossas expectativas nesse negócio continuam boas, mas como já afirmamos anteriormente, a prova definitiva do sucesso será quando os consumidores finais começarem a usar os produtos e o varejo encomendar novamente, ou como se diz no jargão, o produto girar na loja. Para garantir a continuidade de nosso crescimento e manter nossas fábricas com elevado grau de produtividade, investindo cerca de 71 milhões de reais na manutenção e atualização de nosso parque fabril, 14 milhões em nossa controlada A3NP e 34 milhões em outras melhorias de processo e outros investimentos, totalizando 119 milhões de reais de investimento em 2014. Em 2015, nossa previsão é voltar a investir um valor equivalente à depreciação anual na manutenção de nossa capacidade produtiva, cerca de 60 milhões de reais no ano. É claro que este valor é apenas uma referência e não hesitaremos em investir em boas oportunidades que neste momento não vislumbramos, se elas aparecerem. Felizmente, a qualidade de nosso balanço não limita a nossa capacidade de investimento em oportunidades que acreditarmos que têm o potencial de gerar valor. Adicionalmente, em 2014, reconhecemos como despesa do ano os gastos em publicidade e propaganda, no valor de 169,2 milhões, e no desenvolvimento de novos produtos de 45,4 milhões. Com esses resultados, a Grandene gerou um caixa líquido nas atividades operacionais de 485 milhões, ao qual se soma o aumento da dívida líquida com instituições financeiras no valor de 40,6 milhões, sendo o resultado de caixa destinado para pagamento de investimentos em imobilizados e intangíveis no valor de 119,1 milhões, aplicações financeiras no valor líquido de 178,5 milhões, na compra líquida de ações para manutenção em tesouraria no valor de 5 milhões de reais e no pagamento de dividendos no valor de 236 milhões de reais. A redução de 13 milhões de reais do valor mantido em conta corrente e aplicações financeiras de curtíssimo prazo completa o valor da destinação. Como sempre, mantemos sólida a situação financeira. O caixa líquido, considerando caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras de curto e longo prazo, menos os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, em 31 de 12 de 2014, totalizou 824,6 milhões de reais, variação de 33,8%, em relação aos 616,2 milhões de 31 de 12 de 2013. Destacamos ainda, no ano de 2014, o aniversário de 10 anos como empresa listada no novo mercado da BMF. Neste período, a gestão da companhia gerou valor para os acionistas, proporcionando um retorno sobre o patrimônio líquido expressivo, como pode ser verificado na tabela que está no slide 10. Neste período, como empresa listada, a Grandene gerou um retorno acumulado sobre o patrimônio líquido de 759,3%, o que equivale a uma taxa média composta de 24% ao ano. Deste retorno, foi distribuído acumuladamente 1,7 bilhão de reais na forma de dividendos, que corresponde ao retorno médio sobre o patrimônio líquido na forma de dividendos de 13,2% ao ano, ou seja, pouco mais da metade do retorno médio total. Em nossos 44 anos, conquistamos expressiva liderança no setor de calçados e continuamos acreditando no fortalecimento de nossas marcas e crescimento no mercado interno e no mercado internacional, confiantes no futuro e no nosso potencial. Esta liderança e as vantagens competitivas que construímos podem ser estimadas quando consideramos que a empresa produz cerca de 24% da produção brasileira estimada de calçados, mas emprega apenas 8% dos empregos estimados no setor. Além disso, fornecemos aproximadamente 20% do consumo doméstico e 40,3% das exportações brasileiras de calçado. Para 2015, infelizmente para o país, esperamos a continuidade de um cenário econômico ruim, que já pode ser avaliado pelos necessários ajustes já anunciados. Os juros mais altos devem afetar negativamente o consumo, mas, segundo a nossa visão, seu efeito se faz sentir mais fortemente nos itens de maior ticket, os movidos a crédito, como linha branca, eletroeletrônicos, automóveis, etc., beneficiando os produtos de menor ticket, como os da Grandene. A moeda brasileira deve continuar se desvalorizando frente à moeda americana, favorecendo as exportações. E, como já afirmamos no passado, e os resultados do quarto trimestre de 2014 confirmam, uma desvalorização do real frente ao dólar beneficia os resultados da empresa. De fato, podemos adiantar que o início de 2015 foi melhor que igual período do ano passado, superando inclusive nossas expectativas e reforçando nossas crenças no menor impacto nos negócios da Grandene e em nossa capacidade de navegar nessa conjuntura. Também os juros mais elevados, nunca é demais lembrar, impulsionam positivamente nossos resultados financeiros. Reiteramos que as medidas anunciadas até o momento, elevação de impostos sobre importados, elevação de IOF sobre empréstimos, restabelecimento da CID, entre outras, não têm efeito direto em nossos negócios, mas com certeza têm efeitos indiretos. Como se sabe, o encarecimento do crédito e de combustíveis tem efeitos generalizados na economia. Internacionalmente, destacamos a queda acentuada nos preços do petróleo, mas lembramos que esse preço tem pouca influência no preço internacional da commodity, que é a nossa principal matéria-prima, a resina de PVC, que é mais influenciada pelo preço do gás natural. Geralmente, o câmbio tende a afetar negativamente o preço das resinas convertidas para reais. Porém, simultaneamente, quando o dólar americano se fortalece, os preços das commodities caem, compensando boa parte dos efeitos. Ocorre que, nesse momento que se verifica, uma queda generalizada nos preços das commodities, mais do que a variação do câmbio. Em resumo, um quadro econômico desafiador como tantos outros que enfrentamos, nos quais, em geral, a Grandene obtém bons resultados. Se acompanharmos a evolução do atingimento das metas para o período de 2008 e 2015, que já foi realizado até 2014, podemos ver nos slides 11 e 12 que a receita bruta cresceu 9,5% ao ano no período, e o lucro líquido 12,7% ao ano neste mesmo período, 2008 até 2014. Com essa regularidade de desempenho e a nossa avaliação das perspectivas de mercado, nos encoraja a estender o período de avaliação das metas de 2008 a 2018, um período, portanto, de 10 anos, isto é, nossa meta passa a ser o crescimento da receita bruta de uma taxa a uma taxa média composta, CAGR, entre 8% e 12%, de 2008 a 2018. E o crescimento do lucro líquido a uma taxa composta média entre 12% e 15%, também no período de 2008 a 2018, mantendo durante o período as despesas de propaganda e marketing, publicidade, entre 8% e 10% da receita líquida. O histórico mostra que a Grandene reage rapidamente às mudanças de mercado, o que mais uma vez foi confirmado neste trimestre. Não obstante, continuamos mobilizados para adequar o portfólio e custos à situação da economia, que foi pior do que esperávamos inicialmente para 2014. E aparentemente não deve melhorar no curto prazo. Como vimos afirmando em anos anteriores, manteremos o foco no fortalecimento de nossas marcas, na excelência operacional, no estreitamento do relacionamento com os canais de venda e na melhoria das margens. Muito obrigado, então, podemos passar às perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Solicitamos a gentileza de não utilizarem o Viva Voz para efetuar as perguntas. Dessa forma, uma melhor qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Felipe Casimiro, com o Banco Safra.
Bom dia, Rodimar. Bom dia, Rochirola. Bom dia, Schmidt. Bom dia a todos. Obrigado por pegar minhas perguntas. A primeira pergunta é em relação ao aumento de margem bruta do período, né, 410 bips. Vocês poderiam passar um breakdown de quanto que foi o benefício do câmbio e quanto que foi o benefício de ajustes na produção, né, que vocês produziram mais produtos de maior valor agregado? Essa é a minha primeira pergunta.
É sempre difícil separar os efeitos, né? Porque, por mais que a gente queira manter as variáveis constantes, sempre elas têm inter-relação entre elas. Tá? De qualquer forma, nós, nos slides iniciais 3 e 4, né, nós temos lá o que a gente chama o impacto teórico do câmbio. Né? Que é o impacto teórico do câmbio? É quanto seria a nossa receita bruta, né, se nós faturássemos os volumes que faturamos ao câmbio do ano passado. Uhum. Né? E a diferença para o câmbio desse ano. Então, isso no trimestre foi 24,6 milhões de reais o impacto positivo, e no ano o impacto positivo foi 53,5 milhões. Tá? No quarto tri, a gente teve uma melhora de EBIT de 48 milhões de reais. Muito grosseiramente, dá para dizer que esses efeitos foram meio a meio. Tá? Cara, aí tem efeito de imposto, tem efeito de volumes, né, se o câmbio fosse o outro, etc. Né? Então, levando isso em consideração, dá para ter uma ideia desse impacto. Uma das coisas que assim, foi importante para a evolução da margem esse ano, lembra que no início do ano a gente estava esperando uma demanda maior, no início de 2014, que não veio. E, nesses casos, a gente acaba ficando com uma estrutura de custo, né, com uma capacidade de produção excessiva para aquilo que realmente se produz. Isso reduz as margens. Né? Foi o que aconteceu no primeiro trimestre, no primeiro semestre de 2014. Né? Quando a gente sentiu qual era o nível que a economia estava vindo e a nossa capacidade de atender, o que que a gente fez? Ajustou essa estrutura e rapidamente os produtos também. O ajuste de produtos vem na base da coleção. Cada nova coleção procura-se fazer produtos mais adequados àquele ambiente, em termos de custo, em termos de preço, etc. E com isso se obtém a margem. Mas para o final do ano, aí teve a forte colaboração aí do câmbio, né, que, como se sabe, né, nunca é demais lembrar, nós temos dois trimestres fortes de exportação, que é o quarto e o primeiro trimestre. Né? Nesses dois trimestres, num ano típico, a gente faz aí 60%, 70% das exportações. Né? Então, obviamente, quando o câmbio se fortalece, enfim, quando há variações cambiais nesses dois trimestres, eles afetam mais os resultados.
Sim, obrigado. A segunda pergunta, então, ainda em relação à margem bruta, sazonalmente o primeiro trimestre é mais fraco em margem do mercado externo. Então, mas vocês em volume, né, do mercado externo. Mas mesmo assim, vocês acreditam que ainda continua esse forte ganho de margem bruta no primeiro tri, ainda com as commodities caindo e o dólar subindo? Como é que fica na cabeça de vocês a dinâmica do primeiro tri?
Olha, só corrigindo aqui, o primeiro tri para nós não é de queda de volume de exportação. Ele é forte, justo o que eu falei antes. Né? Os dois trimestres onde os nossos volumes de exportação são maiores é o quarto tri e o primeiro tri.
Não, certo.
Isso aconteceu em 2014, vai se repetir em 2015, todo o primeiro trimestre é forte. O trimestre mais fraco de exportação é o segundo trimestre, depois, pela ordem, o terceiro trimestre, e os dois trimestres que têm números iguais, às vezes um é maior do outro, mas pequena coisa, são o primeiro e o quarto. O que acontece no primeiro tri é que há uma queda no mercado interno. Normalmente, os volumes de quarto tri do mercado interno são bem maiores que os de primeiro tri. Portanto, a exportação influencia mais o primeiro tri do que o quarto, porque ela tem uma proporção maior da receita do primeiro tri. Nós, num ano, né, típico, se vocês olharem os últimos 10 anos, vocês vão ver que a nossa exportação, em termos de volumes, ela fica 25%, chega a 30% dos pares totais que a Grendene produz são exportados. Num primeiro tri, chega a 40, 45, pode chegar a 50, né? Já aconteceu. Então, é quase a metade. Então, a exportação influencia mais o primeiro tri. Com o câmbio indo na direção que está indo, ele melhora as nossas margens, né? E as commodities, elas vêm caindo, né? Mais do que proporcionalmente à variação do câmbio. Porque o regular que aconteça é a commodity cair e o câmbio subir, ou vice-versa. Isso produz um efeito nulo em reais. Mas o que nós estamos vendo hoje é que a commodity está caindo mais do que o câmbio está se valorizando. Portanto, isso também traz um efeito positivo, né? Lembrando, sempre variações de preço de commodity levam de 45 a 60 dias para chegar no nosso TPV. Então, é difícil você estimar exatamente como é que esses efeitos se somam. Mas, como eu declarei já no press release, né, nós tivemos um início de ano bom. O janeiro já realizado, eu não vou adiantar aqui números, mas só queria dizer que o mercado está respondendo até melhor do que a gente estava esperando.
Tá bom, obrigado. E mais uma pergunta agora em relação aos benefícios fiscais. O quanto que o desconto da folha de pagamento está ajudando no resultado de vocês? E em relação aos benefícios fiscais, se vocês estão confortáveis com os benefícios, né, a reintegra? E como que vocês vêm para o ano aí, questão desses benefícios em relação aos governos, né, federal? Obrigado.
Bom, essa pergunta envolve várias questões. Tá? A gente não faz um controle separado, tá, de quanto a desoneração da folha afeta, né, resultado. De novo, existe muita interação entre as variáveis, né? Não é só aritmética aí. Se você tem uma folha mais cara, você vai contratar menos. O produto vai ter que custar mais caro, aí talvez você não venda a mesma quantidade, então as coisas não são assim, né? Na época em que essa medida saiu, que foi para nós lá no último, foi no último trimestre de 2011, né, que começou a desoneração no setor de calçado, isso representava um valor perto de 50 milhões, entre 40 e 50 milhões de reais, né, de benefício a troca da desoneração da folha por 1% da receita. Enfim, a questão do reintegra, ela é um pouco diferente, né? O reintegra, ele tem uma justificativa que continua existindo, né? Que é ressarcir os exportadores dos tributos que eles pagam ao longo da cadeia produtiva, né? E no mundo inteiro ninguém exporta impostos, mas isso, vamos dizer assim, é a justificativa oficial, né? A gente sabe que isso veio também numa época em que o câmbio estava muito desfavorável à exportação e tinha um sentido de incentivar a exportação. Portanto, e ele tem uma alíquota que pode ser mexida, né? Pode ser variada durante o ano, né? Nós não temos nenhuma expectativa, né, de quando e para quanto vão variar. O que a gente diz é o seguinte, que com o câmbio melhorando, mais do que compensa qualquer mexida no reintegra, né? Eu preferiria estar com o câmbio a 3, 3,10 e não ter reintegra do que com o câmbio atual tendo. Então, essa é uma interação que a gente tem que considerar como evolui o câmbio e como é que se o reintegra é mantido ou não com essa alíquota ou não. A gente não esperava o reintegra para o quarto tri, né? E ele veio, né? Foi uma surpresa positiva. Enfim, né? Então, mas é difícil a gente falar sobre se vai ou se não vai ter, ou se vai renovar ou vai deixar de renovar. O que a gente lê no jornal é que o governo está procurando desonerar o exportador de alguma forma, né, e unificar isso entre os setores, o que é bastante razoável. Mas é difícil, né, ficar tecendo aí conjecturas sobre isso. Quanto à questão de incentivos, né, dos demais incentivos, os incentivos federais, não há nenhuma discussão, né, sobre eles e nenhuma proposta de mexida nos incentivos federais aqui. Estou falando dos incentivos concedidos no Nordeste, né, na zona da Sudene. Se é que eu entendi que a tua pergunta era
Isso
sobre isso.
mesmo, não, isso mesmo.
Então, não tem nenhuma discussão sobre esses incentivos federais, né? Os incentivos estaduais é uma eterna discussão aí sobre reforma fiscal e etc., que não temos muito comentários a fazer, né? Esse é um assunto que se discute há muito tempo no Brasil. Não dá para. As propostas que a gente tem visto não são propostas que nos prejudiquem, né? Não vimos até hoje, de todas as propostas encaminhadas ao Senado, nenhuma que a gente encare como prejudicial à Grandene. Evidentemente, às vezes nos perguntam se pode vir uma, é claro que sim, né? Congresso pode gerar lei e mudar as leis, etc., e ser diferente amanhã, mas é difícil especular sobre isso, sobre conjectura do que não é concreto, né, para se discutir.
Não, tudo bem. É bom, obrigado aí pelas respostas e parabéns pelo resultado.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais.
Bom, com esses números que a gente apresenta e com esse resultado, a única coisa que eu posso dizer é bom carnaval para todo mundo. Muito obrigado.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.